Muito boa tarde. Passamos então agora à nossa segunda audição desta tarde, no âmbito da proposta de lei do Governo sobre a investigação clínica. Temos connosco o Dr. José Diniz, que é diretor da Unidade de Investigação Clínica do IPO do Porto, e temos também o Dr. Nuno Sousa, que é médico também do IPO do Porto, investigador clínico. Já sabem o funcionamento da nossa audição. Eu, qualquer das formas, queria antes de mais agradecer a vossa disponibilidade, o facto de estarem aqui connosco, para partilharem connosco os vossos pontos de vista sobre esta matéria e, de facto, um contributo importante para o nosso trabalho aqui na Assembleia da República. Sem mais demoras, então dou a palavra ao Dr. José Diniz.
Muito obrigado, é uma honra estar aqui nesta comissão. Antes de mais, gostava de dizer que eu fiz os trabalhos de casa e, portanto, tive batido o recorde de share do canal Parlamento, porque no sábado passado vi 6 horas ouvi as gravações para, no mínimo, poder também participar num debate, que acho que é o que se pretende. Percebi também que devo ser, nesta altura das audições, o primeiro que está operacional, que é assim que se diz, que está no terreno, porque já vi que falou-se muito da ética, falou-se muito de assuntos regulamentares, e para nós é muito bom os operacionais, porque eu vejo os ensaios clínicos sempre na perspectiva de que nós queremos ensaios clínicos do melhor que há, nós queremos jogar na Liga dos Campeões, como eu costumo dizer, mas para isso também temos que ter assuntos regulamentares muito bem feitos e, portanto, eu quero uma comissão de ética do melhor que há, as CES melhor que há. Isto é, para quando eu começo um ensaio clínico, já não pode haver a mínima dúvida, entre aspas, o filme do fiel jardineiro já não cabe nesta história, ok? Essa é que é a condição à partida. Por outro lado, gostava de dizer que eu represento aqui, não o José Diniz, responsável pela Unidade de Investigação Clínica, mas o IPO do Porto. Nós, quando eu fui, recebi o honroso convite, eu distribuí por todos os investigadores, por todos os diretores de serviço, por toda a gente que tenha a mínima implicação em ensaios clínicos, esta lei foi distribuída por toda a gente e, portanto, aquilo que eu vou aqui apresentar, eu recebi inputs, que vou aqui passar em seguida, e, portanto, isto representa um conjunto de todas as pessoas. A investigação clínica no IPO é um assunto institucional e, portanto, isto é uma posição institucional que não é minha, é uma posição de todos. O IPO tem regras muito bem feitas, criou em 2006 uma unidade e, numa tentativa de fazermos uma pedrada no charco, nós, a Oncologia Médica é uma especialidade muito jovem, eu sou o primeiro interno, juntamente com o meu colega de Lisboa, que agora é o diretor de serviço, sou o primeiro interno da Oncologia, portanto, primeira fornada. Felizmente, depois disso, muitos vieram e demos muitos investigadores, já se podia nomear aqui alguns, mas temos dezenas de investigadores a trabalhar em hospitais estrangeiros, em primeira linha, de todo o mundo, e, portanto, eu sinto-me também aqui com alguma responsabilidade, porque venho a dizer, como sabem, os ensaios clínicos na Oncologia representam 40% aqui e lá fora, e, portanto, há gente muito boa, muito jovem a trabalhar nisto. Ser oncologista hoje, ser oncologista médico hoje, a trabalhar nesta área, sem ter a vertente de investigação clínica, é meio caminho andado para o burnout. O burnout é uma doença que acontece aos médicos, que tratam doenças fatais e que isso é altamente, que leva a alta incapacidade. E, portanto, nós temos de ter alguma pica, como se costuma dizer, para lidarmos com estas situações. E a pica é andarmos sempre à frente, não fazermos um ramo-ramo, as pessoas querem dizer mais, há esta oportunidade, ok, e participar. Nós queremos ser participantes ativos. E, por outro lado, o que nos levou também a isto é, nós queremos ser tão bons como os melhores. Na minha instituição, os internos desde 1996 são convidados a passar vários meses, estágios, não deve haver nenhuma instituição em Portugal que mande tantos médicos para fora para estagiar. E o que eu costumo dizer é, não vão muitas vezes ver que eles são melhor que nós. Vão para ver que eles conseguem fazer melhor em piores condições que as nossas, porque é a nossa condição de organização que nos, muitas vezes, que nos prejudica. Nós temos é que nos organizar melhor. Muito felizmente, muitos voltaram, podia nomear aqui alguns, proponho que alguns até sejam, se calhar, aqui ouvidos, porque trazem inputs já muito bons, nomeadamente, por exemplo, a doutora Fátima Cardoso, da Fundação Champalimau, que é neste momento secretária-geral da URTC, que é a entidade mais número um da Europa e, portanto, merece uma lei destas que não ouça. Acho que é uma oportunidade perdida. Eu espero, faço este apelo, porque a Fátima é hoje a nossa oncologista em termos de investigação clínica, Cardoso, da Fundação, que está a trabalhar e a dirigir a unidade da mama da Fundação Champalimau. É uma oportunidade única. Portanto, eu vou passar rapidamente. Há três estudos, neste momento, que estão em cima da mesa, que me baseiam esta minha apresentação. A PricewaterhouseCoopers produziu três estudos, um em ensaios clínicos em Portugal, Os Desafios, que está aqui, publicado já em junho de 2013. Por outro lado, a Polónia, que é um país do meio da tabela, em 2010, quer subir no ranking europeu, pediu à mesma empresa para lhe dizerem o que é que têm que fazer para subirem. A Bélgica, que é número um, pediu à mesma empresa a dizer: nós somos o número um, digam-nos o que nós devemos fazer para mantermos em número um. Okay? E, portanto, estes são três estudos que estão em cima da mesa. E, portanto, tenho aqui. O estudo em Portugal, em 2013, aponta três coisas para um conjunto de iniciativas que permitirão minimizar as barreiras identificadas, que já ouviram todos falar. A primeira é a revisão da atual legislação. É o que estamos a fazer, não é? A revisão com vista a reduzir os tempos entre a submissão e o recrutamento. O segundo aponta para a capacitação dos centros de ensaio para a realização da atividade. Os hospitais têm que se profissionalizar. Voltamos já a isto. O terceiro é, por outro lado, a criação de modelos de incentivos adequados que fomentem o envolvimento dos investigadores. Isto é tudo muito bonito, mas sem médicos não há ensaios clínicos. Eu já tive no meu centro um hospital que veio pedir para nós ensinarmos, para darmos formação, e disse: onde é que está o médico? Não é nomear um gestor, porque isso não faz mal, isso é começar a casa por telhado. Este estudo indica, e portanto não sou eu que o estou a indicar, eu vou já dizer a minha opinião sobre isto, mas este estudo indica que os benefícios diretos e indiretos dos ensaios clínicos, portanto isto está escrito por quem analisa isto à escala mundial, melhoria dos indicadores de saúde, o acesso precoce a tratamentos avançados, melhoria da medicina assistencial, hospitais que fazem ensaios clínicos são muito mais bem treinados, isso não haja a menor dúvida, os jovens internos, os jovens médicos são ensinados da maneira correta, como deve ser, ajuda ao desenvolvimento científico. Isto faz líderes de opinião, faz com que Portugal, nós costumamos dizer, e eu costumo dizer, eu não quero ir ao pronto a vestir, no início eu tenho que comprar o pronto a vestir, mas a seguir eu quero estar quando o estilista está a fazer a coleção. Quero também dar a minha opinião, porque acho que o estudo pode ir por ali, por ali. A redução da despesa pública, criação de emprego, aumento das receitas fiscais, melhoria da balança comercial e um efeito de arrastamento da cadeia de valor. Isto já é assunto de economistas, mas eu tenho que ir buscar. Em maio de 2013, neste estudo, a atividade dos ensaios clínicos em Portugal é esta que estamos a ver. Isto é a constatação, aquilo que já ouviram várias vezes falar, isto está muito bem explanado. Menos de 63% ao longo do tempo. A atividade de novos doentes, o anterior era novos estudos, isto é, novos doentes, a caírem, 936 doentes em 2012. Muito importante que as pessoas se esquecem nos tempos que correm e de tal maneira que isto é o tema recorrente. Neste momento, os ensaios clínicos em Portugal valem 8% por setor de atividade. Por cada euro que é investido em Portugal, 1,98, voltam 2 euros para Portugal. Virem aqui pessoas dizerem que isto não é importante nos tempos que correm, eu, enfim, olha, não sei o que diga. Sinceramente, e alguns até com fortes responsabilidades. Devemos andar aqui a falar coisas diferentes. Isto não é a minha opinião, isto são estudos publicados, isto está feito com a mesma metodologia de que outros Estados, membros da União, estão neste momento a fazer. Portanto, não sou eu, é a Price Pharma que o diz. Por outro lado, em maio de 2013, no mesmo estudo, e reparem neste gráfico, por um lado temos os centros de ensaio clínico, em baixo temos os doentes por centro. Isto é, nós temos poucos centros, também o país é pequeno, 3 ou 4, mas, por outro lado, os poucos que abrem, temos muito poucos doentes. Nós devíamos estar aqui, deste lado. Abrem poucos, mas cada centro tem 20, 30 doentes. Eu quero abrir um ensaio clínico, como abri agora na Pele, e recebo doentes dos Açores, da Madeira, do Algarve, de todo lado. Se abrir um centro em Portugal, já vamos com 14. E é um ensaio que não há opção terapêutica, que funciona como uma doença órfã. E, portanto, é isso que nós queremos. Isto é a função social também dos ensaios. Nós não vimos isto na perspectiva económica, ok, eu muitas vezes quando estou a falar nisto, assim, esta é a única linguagem que nos ouvem, porque se eu vier aqui dizer que isto é bom para os doentes e de não sei o quê, desligam e mudam. É bom, ok, é bom para a economia, mas é bom para os doentes. É bom para doentes de qualquer recurso. As pessoas que têm possibilidades económicas e que são ricas, podem se meter num avião, embora a Ryanair agora tenha vindo fazer as coisas mais fáceis, mas podem ir ao estrangeiro. Muitas vezes chegam lá e dizem: é, para o senhor não reside cá não pode entrar cá no ensaio. Vão para os Estados Unidos. O senhor não vive cá, não tem acesso à droga, não pode entrar no ensaio. E então pessoas até muito importantes batem à porta e perguntam: não, pois é, mas nós não temos o ensaio, porque o ensaio não veio para cá, porque só abrimos nós, e isto custa 300 mil euros abrir um ensaio. E eles precisam de abrir 3 ou 4, e só nós sozinhos não conseguimos. E essas pessoas, algumas com grande relevo nacional, acordam para o problema dos ensaios clínicos quando têm um familiar atingido. E, portanto, dá-me muito gozo pessoal ter ensaios clínicos onde os meus doentes são das classes mais baixas e são pessoas que estão a beneficiar claramente. Porque no meu centro, e nós centros, a primeira coisa que abrimos um ensaio clínico é: o médico tem que acreditar. Porque se é acreditar, nós no fim é que sabemos, infelizmente. Eu andei 20 anos a fazer ensaios, 20 não digo, mas 15 anos a fazer ensaios, no melanoma, que todos negativos. Eu agora saí do melanoma, fui tratar outra área e eles são positivos agora, finalmente. Mas nada dá mais gozo a um médico do que meter um doente num ensaio e o ensaio ser positivo. Durante 6, 7 anos antes de que a droga esteja disponível, a pessoa beneficiou claramente disso. Isto é, nós queremos ensaios modificadores da história natural da doença. É isso que nós procuramos. Eu não quero ensaios clínicos para me vir justificar o 19ª molécula do omeprazol. Eu quero novos, que tragam um input, que aumente a sobrevivência, ou que a sobrevivência seja a mesma, com menos efeitos laterais. E quero estar, desde o início, no carrinho do desenvolvimento. Quero entrar nesse vagão. Ok, no IPO Porto, isto é rápido para entrarmos já na lei. No IPO Porto, nós desde 2006 temos tido, profissionalizámos, não houve, isso é outra história que tinha aqui a contar, mas nós estamos a bater recordes. No outro dia, uma pessoa do governo disse: olha, eu não venho aqui dizer, o país está como está. Olha, eu não posso dizer, eu tenho um hospital pujante, tenho jovens médicos a bater recordes, a dizer, tenho a indústria toda a nível mundial a bater-nos à porta, mas nós estamos a puxar a carroça. E há outros hospitais. Eu vou ter que contar esta história muito bem para dizerem como é que é a investigação. Em 2010, houve uma grande multinacional alemã que tem um grande fármaco da minha área e pediu-nos para nós entrarmos. Nós recebemos uma coisa como esta, um livrinho com 15 páginas, temos 4 dias para responder. Chama-se isto o Feasibility Study. São 4 dias para responder, onde eles enviam isto para o mundo inteiro e nós somos a candidatar-nos, ok? Estamos a candidatar, imagina, ao euro. Ok, e temos que mostrar que somos bons. Em final de uns meses depois, normalmente 6 meses ou 1 ano, disseram-me assim: olha, gostámos muito, fizemos isso, mas vocês não foram escolhidos. E o estudo foi para a Alemanha e países nórdicos. França. Em Espanha entraram 2 centros. Nada se passou. Ok, pena. O que aconteceu foi que a medicina evoluiu. Entretanto, isto era para os tumores da minha área, da cabeça e pescoço, descobriu-se que o HPV estava envolvido. E eles precisavam de testar isto nos doentes HPV negativos. Ficam a saber que, infelizmente, em Portugal, menos de 20% dos doentes são HPV positivos, mas no norte da Europa atingem 60%. O que é que aconteceu? O recrutamento no norte da Europa caiu. Não há doentes. Os 600 doentes que eles precisam ainda só vão com 100 e tal. Então, entretanto, vem também esta relação, uma interna nossa, que foi estagiar para a Bélgica, e esteve lá com o professor, que é a pessoa número 1 na Europa desta história. Veio passar umas férias ao Porto, teve 15, uma semana no Porto, viveu no nosso hospital, viu que nós tínhamos 400 doentes desta área por ano, um dos maiores centros da Europa, concentração, não é cada hospital a tratar, viu que nós tínhamos ali. E perguntou, disse aí, que tenho uma posição, perguntou, disse a esse laboratório: então vocês não vão ao Porto assim falar com o fulano? E eles vieram. E eu, em dezembro do ano passado, falei e disse: olha, eu meto os doentes assim, e só que eles queriam mais centros. E disse: eu, esses, podem metê-los. Eu acho que bem, acho que tudo bem, mas eu não me responsabilizo, e vão já ver porquê. Em abril tivemos a primeira reunião cá em Portugal, o IPO do Porto, mais 400 em abril. O Infarmed e a SEIC aprovou o estudo no final de junho. No dia 6 de julho, menos de 5 dias depois de estar o IPO do Porto, tinha o seu Conselho de Administração, estávamos prontos para começar. Entretanto, recebemos a informação do laboratório. Durante o mês de julho, o estudo está parado a nível mundial. Porquê? Porque foi à ASCO, que é o Congresso Mundial de Oncologia, e este mesmo fármaco que está aqui a ser testado, saíram os resultados no pulmão, e é um blockbuster, isto é, aumentou a sobrevivência no pulmão, toda a gente nos Estados Unidos começou a gastar aquele fármaco, a fábrica não deu vazão, porque tem um circuito experimental, não. Eu só em agosto é que comecei a tratar. Eu, nesta altura, pus um doente, dei o consentimento a outro, pediram 15 para Portugal e 6 para mim. Até ontem dei mais 6 consentimentos em 8 doentes. Até ao dia 7 de novembro vou meter 8 doentes. Até final de novembro provavelmente vou chegar a 11 doentes. E se calhar em dezembro, em janeiro, já fechei o Portugal inteiro. Os outros 4. Eu vou contar. Os outros 4. Um deles, um grande hospital, um dos maiores hospitais portugueses, ainda está no Conselho de Administração. Outro hospital, médio, também está no Conselho de Administração. Outro está no Conselho de Administração. Não venham cá dizer que eu sei que no cada um fizemos todos o nosso caminho. Portanto, este assunto que a Price veio aqui tocar, que é capacitar os centros e profissionalizá-los, e há dinheiro para fazer isto, ok? Portanto, eu... isto é os nossos centros, nós neste momento, só para mostrar uma ideia, já recortei mais, em agosto já recortei mais do que em 2012 todos. Como gostam muito, as pessoas gostam de muito milhões, eu também, um médico a falar de dinheiro, eu só estou habituado agora a ter gestores a falarem de assuntos de medicina, quase que me podem pegar na caneta para eu prescrever. Portanto, eu também é com algum gosto que apresento estes números, ok? Ok. Porque o nosso sonho é formarmos uma unidade fase 1. E aqui é, aí o campeão, a unidade fase 1. Eu durante 6 meses, porque antes o colega não veio, eu durante 6 meses, no final do internato, pedimos a um colega que na sua tese, em vez de andar a descobrir as moléculas de investimento, durante 6 meses, ele esteve 1 mês em Barcelona, um dos melhores centros da Europa, 1 mês no Gustavo Rossi em Paris, 1 mês no Karolinska na Suécia, 1 mês no Texas, no MD Anderson, e depois mais 1 mês em Santo António, num super centro de unidades de fase 1, voltou para Paris e no fim escreveu uma pergunta que oportunidades para o IPO e para Portugal neste mundo dos fases 1, que aqui sim é um, portanto é uma atividade como outra. Fica aqui, voltamos à nossa lei, agora vou ser muito rápido que ela está aqui muito bem. Achamos muito positivo o encurtamento de prazos, muito positivo, é uma das grandes críticas que nós fazemos. No entanto, vou ver já à frente, também achamos aqui o prazo para os hospitais, 15 dias é curto, é inexecuível, acho que deve ficar ao mesmo nível do que os outros. Achamos positivo a RNEC e a sua implementação, eu concordo com o que lá está, volto já à frente mais a falar sobre este assunto. Achamos muito positivo que se fale que estes dispositivos médicos sejam incorporados na SEIC. Os dispositivos médicos eram até agora nas CES. Os dispositivos médicos é igual a um medicamento. Entrar uma prótese, se me puserem uma prótese na coluna, eu quero saber se o titânio, se é disto, se aquilo tem os materiais, o mesmo rigor que nunca percebi bem esta história de só os medicamentos serem para a SEIC. Portanto, achamos isto um passo em frente. Por outro lado, concordo, discordamos, não concordamos com tudo, realmente os contratos financeiros na SEIC, não tem nada a ver. Já foi falado aqui que até podia ser uma situação de voyeurismo. Eu percebo que a SEIC os queira ver. E acho até que a SEIC devia rever, principalmente no consentimento informado, dizer no consentimento informado, olha, houve um contrato financeiro acoplado a este estúdio, e dizer as partes que, no consentimento informado, dizer, olha, isto é isto, até o seu investigador está a ser remunerado por isto, algumas partes. Mas não tem que ver o detalhe da instituição. Como é que nós vamos dividir o dinheiro lá dentro? Como é que não vai? Há instituições para fazerem isso, depois o Infarmed vai ter que ver isso. Agora a SEIC, já viram a constituição de membros da SEIC? São médicos, são isto, não é tudo, menos pessoas de dinheiro, percebem tanto dinheiro como eu. Não é as pessoas, não é por economistas, não é pessoas, não é formada por pessoas, eu acho que gestor não tem lá nenhum, e que sejam habituados a lidar com contratos, porque se calhar as pessoas, epá, isto é escandaloso, isto é, e outras, não, isto é mesmo assim, porque nas outras atividades, portanto, sim, eu acho que a SEIC pode ver alguma coisinha dos contratos financeiros, principalmente que for relacionado com o doente, com a parte ética, ok? Isso sim, porque eu acho que, agora, os detalhes todos, enfim... Por outro lado, a ausência do one-stop-shop. Eu depois à frente vou dizer, porque no estudo belga, uma das grandes mais-valias que os belgas estão a fazer é o one-stop-shop. Só, para fazerem uma ideia, quando um ensaio clínico vem para o IPO, só fala com o nosso centro. Não anda a ver ao investigador da cardiologia, dos tumores de pulmão, dos tumores... Não, fala connosco. Eu é que sou a porta de entrada. Eles vêm a mim, ah, este aqui é com aquele. Mas eu lá dentro é que faço fluir. Não ando cá a tocar com 3 coisas. É... O one-stop, o Estado tem que ter uma porta de entrada única. O professor Sobrinho Simões já deu uma ideia. É haver o tal gabinete e depois as outras instituições vão lá beber. E essa loja inicial onde os promotores batem à porta é que é o responsável por fazer os outros cumprir os prazos. Para mim que os belgas já vão aqui, já perceberam que é assim que temos que fazer. Isto é a loja do cidadão. A gente vai lá, a loja do cidadão abriu para a gente ir lá e num dia está lá no mesmo sítio e fazer tudo. E aqui é a mesma coisa. Estamos a falar de competitividade. Se é para sermos competitivos, então vamos atacar onde nos mais interessa. Nós temos mais dúvidas na descentralização da SEIC. Porque, e eu digo isto porque, nisso concordo um bocadinho com o Dr. João Oliveira, que dizia assim, porque é preciso ter muita massa crítica, o país é pequeno. Nós não podemos confundir SES do ZUC, do SES do IPO, com hospitais de médios que se reúnem de 6 em 6 meses. E que não, portanto, ok? É preciso ver. A SEIC, pelo menos, fez com que as coisas andassem. Eu sei o que era a realidade para a SEIC e, portanto, tenho algum medo das coisas regredirem. Em teoria é bom fazer isso, mas este já funciona. A SEIC teve uma evolução esplêndida. Eu fazia críticas em 2005 e em 2006, em 2008. São completamente diferentes. A SEIC hoje fez uma evolução fantástica em termos de evolução, de abordagem. A SEIC não é um problema hoje, ok? O problema já está mais para a frente. Não é por aí. Pois está, nos hospitais, aquilo que eu lhe disse, quer dizer, o mesmo vogal que decide a aquisição das batatas para a cozinha e é o mesmo que está a decidir isto, quer dizer, não. Pois podem perguntar como é que nós no Porto fizemos, que o que me perguntam muito é, então mas como é que vocês fizeram, agilizaram isto? Quer saber? Nós descobrimos a pólvora, vamos fazer o que os outros fizeram, os que trabalham como nós. Passando à especialidade, que é o que lhe interessa, na exposição de motivos da lei, eu penso, não sou jurista que me disse, mas está aqui gente, mas que falta a revogação do 102-207 que eu trouxe aqui. Porque nós no nosso gabinete temos alguém responsável pelos assuntos regulamentares para podermos cumprir prazo, tem que haver alguém. Mas chamou-me logo a atenção, olha que este decreto-lei aqui não está revogado. E este, está, eu tenho aqui, se alguém precisar de ver, mas chama-se a atenção. O decreto-lei 102-2007, 2 de Abril. E, portanto, aqui algumas coisas, nós fomos aqui já uma apreciação fina. Logo no artigo 1º, no 2b, contempla os dispositivos médicos, já tinha dito. Depois, no 2º, monitores membros da equipa de investigação. Eu percebo, também percebi que era para eles terem acesso aos dados, mas, assim, eu, na minha equipa, sou eu responsável neste estudo e eu tenho uma subordinação hierárquica, mesmo até em termos de responsabilidade civil. O monitor não tem nada a ver comigo. Ele, pelo contrário, entre aspas, é o meu adversário, porque ele vem ver se o que eu estou a fazer está bem feito, para me pagar. Porque se eu não fizer bem feito, ele não paga. E, portanto, como é que o monitor está aqui dentro desta equipa? Então ele está a verificar, ele é a primeira linha da verificação dos assuntos, porque o promotor pagou e contratualizou com um serviço, ele quer saber se esse serviço está a ser bem feito. Ele é o inspetor. E depois há de ser o coordenador das inspeções, das inspeções, das inspeções. Não há, também não sei se tem a ideia de que isto é super inspecionado. Eu já levei uma inspeção da FDA. Eu amanhã posso ter a dizer que o inspetor chega de surpresa a Pedra Ruas às 9 da manhã e que está lá e eu tenho que lhe abrir as portas. E chega de surpresa. E, portanto, este assunto, monitorem dentro do mesmo membro da equipa, vejo com muita cautela. Estudos clínicos não convencionais, já foi dito aqui que não percebíamos bem, nós já percebemos, está aqui o Nuno que depois pode dar o que é que nós entendemos sobre isso, porque há aqui coisas interessantes também, e depois há uma coisa que é também que é o ponto Z, o segundo Z, que é o coordenador, o investigador coordenador. Aqui a bola está do lado dos promotores, porque o ensaio clínico é multicêntrico mundial, mas aqui em Portugal, se, por exemplo, estes 5 centros, eu sou o coordenador nacional destes 5 centros, foi comigo que eles vieram falar, o coordenador deve estar envolvido desde o início na escolha dos centros, e eles escolheram, eu disse, olha, aquele hospital não posso dizer qual é, mas se calhar aquele e aquele, houve alguns que não entraram, eu ainda dei a minha opinião. Não vale a pena, porque é o país que vai ficar mal. O senhor está a ver, isto é que nem em sua casa, nós vamos fazer umas coisas e depois o senhor vai ficar mal, vai fornecer serviços e o país fica mal. Eles têm um histórico. Nós não vamos cumprir. Estão lá 4 hospitais. Eu, para a próxima vez que nós formos fazer algum estudo, eles não vêm cá. Pá. A porta bate. Nós podemos abrir, eu costumo dizer, se nós abrimos a melhor loja, eu pago para o senhor abrir uma loja ou no Norte Shopping ou no Colombo. Abre lá a porta. O senhor põe lá o produto, mas o conteúdo é que interessa. No primeiro dia, se calhar vai lá ter muita gente. Pá, isto não presta, nunca mais vai entrar ninguém. O telefone não torna a tocar. E, portanto, isto é uma responsabilidade para o país, isto é a nossa imagem. Não há nenhum, nada mais competitivo do que isto. Capítulo 3, investigador coordenador. Ok, vamos lá. Aprovação do contrato financeiro é inexecuível. Proposta 30 dias igual à SEIC ou Infarmed. Os custos diretos de estudo clínico estabelecido por centro de estudo, identificando de forma individualizada, eu acho que isto deve ser mudado. Os estudos, porque o contrato financeiro quer saber quem é, se é o enfermeiro com o nome todo, o número mecanográfico, e deve dizer, identificando de forma individualizada, por função desempenhada. Eu devo dizer lá, ok, enfermeira coordenadora, técnico de anatomia patológica, pois eles estão sempre a mudar. Vão-se embora, vão para outro hospital, emigram, eu tenho que andar sempre a fazer papéis, novos papéis. No fim eu faço um report a dizer quem foi, mas o que se tem que lá dizer é que este estudo tem um coordenador de enfermagem, este estudo tem um coordenador da medicina nuclear. Portanto, isso ficava muito melhor identificando de forma individualizada, mas por função desempenhada.
Vai deixar os papéis.
Vou. Identificando de forma individualizada a remuneração de pronto, os prazos da SEIC são bons, vai ver, nós ainda somos aqui, tínhamos que pôr mais alguma coisa, os de fase 1 ainda deviam ser mais curtos, eu sei que quer fazer isso, eles deviam ter uma subcomissão para os fase 1, quem se quer aventurar nos fase 1 é uma semana, 15 dias, porque isto não perdoa, isto de fase 1 é estudos com 10 doentes, é já alta escala, ok? Mas se nós queremos embarcar nisto, é bom que começamos a definir que os de fase 1, dentro disto, ainda têm que ser mais rápidos. Agora, nos observacionais, que era aqui o que. Nos estudos clínicos, com intervenção, a SEIC emite parecer único, que nós achamos que devia ser. Ficava mais simples esta redação. Que não deverá delegar nos estudos interventivos, ok? Acho complicado a SEIC delegar. Por outro lado, estudos, este princípio de estudos multicêntricos, mesmo até observacionais, estudos multicêntricos em vários hospitais, SEIC. Unicêntricos, SES local. Isto, estão a mesma ver o que é fazer um estudo de observação sobre incidências de asma ou de alguma coisa do género, e depois havia dúvidas em Bragança, havia dúvidas em Évora, aqui não havia dúvidas, no hospital ao lado já há dúvidas. Ok. Mais uma vez, o 16.5 sobre os contratos financeiros na SEC, já falei. No capítulo 4, dos estudos clínicos, isto para mim é fundamental. Tornar públicos os recrutamentos do centro. É importante. Se nós vamos ter uma plataforma, a plataforma tem que ser ao fim do ano. Então entraram 400. Repara no meu exemplo. Entramos 5. Temos que em Portugal meteu 15 doentes. É preciso que fique lá dizer. Foi o IPO do Porto que meteu. Ou o Centro A que meteu os 15 doentes, os outros 4 meteram 0. Ou meteram 2 ou meteram 3. É que se chega só. Isto é como tudo. Depois no fim a gente vira ao jogo e vê quem tem peso. Porque nós gostamos muito de ser assim, mas também gostamos de ser reconhecidos pelo nosso trabalho, bom ou mau. Para depois, quando os senhores puderem chamar assim, olha, este é um centro que funciona bem, isto funciona mal. Porque senão, depois, ai, funcionam bem, mas depois a gente vamos todos debaixo do guarda-chuva deles. Não pode ser. Isto é pugnar, penso, pela qualidade, pela transparência e fazer com que o campeonato seja pela positiva, ok? Tem que haver pica aqui. Porque senão, não vamos a lado nenhum. Eu, quando vou para um ensaio, qual é a minha luta? Vamos dizer, os investigadores, as pessoas estão lá não é pelo dinheiro, porque nós até temos um modelo. Nós queremos, primeiro é meter doentes, segundo meter doentes, meter mais doentes, e terceiro, os investigadores querem ver o seu nome e o seu nome do seu hospital na publicação. E isso é o que nos faz correr. Faz-nos correr os doentes. Mas depois de nós entrar... Hã? Pois, claro. E então, em estudos positivos, nós vamos para o New England. O médico que publicar no New England está no Prémio Nobel. É isso que querem. Tem que haver. Nós, não há dinheiro, ok? Não, nem só o dinheiro é que conta para nós. Conta também o impacto intelectual, o reconhecimento intelectual. Os médicos são um grupo muito especial nesta altura, porque têm um ego todos muito, muito elevado. É assim. São treinados desde muito miúdos, como sabem, desde os 16 anos, a estudar e ser competitivos, a entrar com 98% e que já choram se tiverem 19. Isso não... Ok, também temos para um travão isso, mas mesmo à escala mundial é assim que se faz. E se nós queremos, estamos a fazer uma lei, então aceitamos as regras de jogo e vamos com elas até ao fim. É assim que eu vejo as coisas. No... E esta malta toda nova, que eu sou o mais velho daqui de um grupo, vê tudo isto assim. E é por isso que eu não quero ser castrador. Há muitos que estão a abandonar o país, porque se sentem castrados por isto. Pensei que alguns agora, a Fundação São Paulo já foi buscar algumas pessoas, mas isto é tremendo, agora até para fazer alguns regressarem, não é? Neste tempo. Nós, porque não é por falta de dinheiro que os hospitais não têm isto, porque dinheiro há. Esta unidade é altamente lucrativa. Vão ler um estudo aqui da Price, que eles fizeram-nos lá o estudo, portanto, não é por aí. E os doentes beneficiam, e os doentes, e mais, beneficiam os doentes de mais fracos recursos. Isto não tenho a menor dúvida. Eu demonstro isso. E depois, é assim, eu às vezes vejo aqui pessoas falarem, essas pessoas já não fazem ensaios, que já não estão no terreno, ou que estavam há 20, 30 anos. Hoje os tempos mudaram. O pedido de autorização para a realização de ensaios, que eu não podia deixar de falar, isto é uma oportunidade para aplicar o princípio do one-stop shop. Leiam, por favor, o estudo belga e vejam o que eles dizem lá, porque o one-stop shop é fundamental. Está aqui, isto faz-se download todos estes, o título inicial que vira na primeira página do estudo, podem pôr no Google, que vão logo lá ter diretamente, e isto está livre, de acesso livre. Portanto, isto é... A identificação e as classificações de todos os membros da equipa de investigação envolvidos no ensaio clínico, todos. Vamos pôr os médicos, eu não sei se não, eu tenho que andar a pôr. Senhor, os 15 dias é impossível, eu tenho que andar. Este estudo meu tem 18 pessoas. Eu ponho, por exemplo, nos meus estudos, os auxiliares da ação médica também lá estão, fazem parte. E recebem um quinhãozinho. No meu centro não há ninguém que receba horas extraordinárias. Não há ninguém que receba... nós não custamos nada ao erário público, ok? Agora, se as pessoas ficam fora de horas, porque o tubo se partiu, só para fazerem uma ideia, o doente vem às 11 da manhã, tira sangue para a farmacocinética, o avião da DHL está à espera às 2, leva o sangue, porque eles querem que nós façamos as análises no IPO, mas querem mesmo na Suíça. E eu às 5 da noite já tenho um fax com as minhas análises, os doentes feitos na Suíça. Foram feitas, já foi o avião para a Suíça, já os fizeram, já tenho tudo online. E se parte o tubo, como já aconteceu um doente aí para Amarante, a enfermeira teve que ficar já depois da hora dela, teve que voltar novamente, acolher, os estafetas, toda a gente a esperar, porque isto é que é assim, é tudo ele está por mesmo. Isto parece... por isso é que o mundo dos observacionais não tem nada a ver com isto. Eu convido desde já a comissão a vir visitar o nosso centro, ok? É um centro público, não é privado, ok? É um hospital do SNS. Eu a brincar costumo dizer que eu tenho a maior empresa exportadora do SNS. Do SNS. É possível rentabilizar o Sistema Nacional de Saúde também. Isto é uma prova acabadinha de fazer. E é preciso racionalizar. E, portanto, emitir normas orientadoras. Ok, eu sei que os contratos financeiros... Há aqui uma sobreposição, tem que se definir quem manda. Ou é no one-stop shop. Há aqui uma grande confusão. A RNEC, eu tenho aqui uma dúvida, que é a RNEC e o que é a PNEC. A PNEC já existe, eu próprio estou registado, já está lá o meu currículo todo, os meus ensaios estão todos registados na PNEC. Vocês já foram ver o que é a PNEC? Então vão lá fazer www.pnec.pt. Experimentam pôr no vosso computador, se for preciso, peçam que eles dão-lhes uma password, os hospitais estão todos registados. Isto já foi feito, gastou-se milhares de euros, fez-se uma sessão toda com uma pompa e circunstância cá em Lisboa, perdi um dia inteiro a vir para cá, para a sessão, foi toda... Isto já foi apresentado, isto tem 2 anos, e portanto eu queria saber, se calhar já é a mesma coisa com um nome diferente, se tivessem e viam que aquilo, é uma coisa que está bem feita. Nós já, eu para este, costumo dizer, nós para isto já demos, não é? Não queria... Está aqui, PNEC.pt, portanto, para não estar a chover no molhado, isto já existe, se é uma coisa diferente, estão lá os objetivos. Eu estimo a ver, assim, olha, isto é RNEC, vou mudar o nome, sei. Certo, é o quê? Agora, há outra coisa que nós também queríamos ver, que é, isto está a acabar.
É o quê?
Este é o último comentário que eu faço. Pá, há uma pequenina brochura, um sumário, que é em português, mas tu refresco ter a língua inglesa, a competitividade, vocês estão a ver... A Agência Portuguesa de Investimento aí buscar aos chineses empresas para Portugal atraírem, e o dossiê já em português traduzido ali, não sei o quê. Isto é em inglês, pá. A ciência é o inglês, pá. É a língua franca. Tem que vir algumas coisas. Agora, tudo que seja para doentes, em português. Ok? Tudo para português. Agora, para submeter a autoridades de não sei o quê, de não sei... Pá. Isso é em inglês. Toda a gente nesta área é em inglês. A Bélgica não vai em flamengo, aquilo. E na Alemanha não vai em alemão. Quem quer cumprir prazo de 15 dias e 30 dias não pode depois estar com estas coisas. Quer dizer, porque senão vai para a embaixada, vem não sei o quê. E são coisas muito terrenas. Não sei se estão a ver de alguém que está muito na prática. Ok, todos eles sabem falar inglês. Pá. Depois doentes, tudo em português. Ok, tudo que seja... Seja da porta para fora, para doentes, para... Ok? Agora, isto é o inglês e ponto final, acho eu. Isto só para dizer, esta é a nossa equipa. Isto é tudo gente. Aqui, a maior parte destas pessoas foi arrancada ao desemprego. Lutam aqui no dia-a-dia pelo seu trabalho de uma forma brutal. Neste momento, são imprescindíveis. Os médicos já dizem, Se não tivermos, eu não arranco com estudo. Já se habituaram, porque estas fulanas são o faz-tudo. Eu estou na minha consulta, vou-vos dizer como é que faço neste momento. Eu estou na minha consulta, venho um doente, e eu acho que ele pode, tenho lá os critérios, eu pego no telefone e digo assim, olha, fulana, venha cá abaixo ajudar-me. E ela já me traz tudo, porque aquilo é uma série de coisas que é preciso pôr. Senão, porque no IPO, investigadores somos todos, não é médicos só para investigadores. Eu vi 14 doentes ontem, achei que o quarto e o oitavo eram para ensaios, mas a coisa fluiu. O dente de ensaio não é para ser melhor bem visto nem pior visto que o outro. Pronto, calhou-lhe aí ele a vez. Eu também não escolho se ele é da ADSS, se é da PSP, se está ali com o cartão da Médis, ou se está com o que era o C de Angola, que parece-me tudo. É mais um, olha, isto é para ensaio. É assim que é lá fora nos grandes centros. Estamos ali para fazer isto. Eu falo da minha instituição. Na minha instituição, o médico vai para lá, e gostávamos muito no método de seleção dos meus colegas, fazer como nos Estados Unidos e nos outros centros. Olha, aqui o senhor tem que se ver, doentes, mas também tem que ter esta capacidade de investigação, porque nós somos um centro terciário. Até há pouco tempo o IPO, como primeira missão, não era tratar os doentes. Até estávamos dentro do Ministério da Educação. Era investigar. Só agora há pouco tempo é que foi. Desde o tempo do Dr. Guimarães, quando aquilo começou, os IPOs eram para investigar, era para fazer isto. E, portanto, ali, eu costumo dizer, olha, eu, para manter a mão nas outras áreas, eu vou para um hospital distrital, eu vou para um hospital geral, aí tenho que fazer tudo, tanto tratar pulmão como tratar um cancro da ginecologia. No IPO, no Porto, o que nós fizemos foi super seleção. Quem vier, por exemplo, para mim, eu tenho que saber tudo. Sarcomas e de cabeça e pescoço. Se for aqui com o Nuno, é tudo cancro da próstata, tumores ginecológicos, urológicos, é com ele. E é com ele. Porque é isso que a pessoa quer? Quer um super expert. Nós, em Portugal, temos que ter isto, que é assim que os grandes centros fazem. Nós, ao sermos parte dos Comprehensive Cancer Centers europeus, eu quero ser igual ao Gustavo Roussy, ao Christie's, ao Royal Marsden. É assim que nós queremos que esta é a competitividade que nos atira para cima, não é? E pronto. E o Nuno, temos depois então, observamos. Estou à disposição, peço desculpa por me terem alongado, deram-me esta oportunidade, como viram.
Muito obrigada. Agradecemos a sua exposição, que acho que foi de facto bastante pormenorizada e detalhada. Peço só que passe a desligar.
Obrigado.
Muito obrigada. Passamos então agora para não... Ai, pediu para falar? Ah, peço desculpa, não me tinha percebido. Peço imensa desculpa. Então eu pedia que fosse de facto sintético, porque vão ter oportunidade depois para falar novamente na sequência das questões das senhoras deputadas. Eu peço imensa desculpa porque eu não tinha percebido que ainda queria acrescentar mais alguma coisa.
Então, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar cá. O Zé Diniz convidou-me por causa da minha experiência com estudos observacionais e com desenho de estudos observacionais, e depois ler a lei e os comentários que lhe fiz, ele disse que tinha que os fazer em direto, não dava para fazer em papel porque ele não ia conseguir transmiti-los. Portanto, vou-vos ler uma declaração para ter certeza absoluta que não divago e tentar roubar-vos o pouco tempo que têm, porque sei que estou aqui a mais. Outros. Na atualidade, a decisão clínica deve ser baseada o mais possível em provas empíricas, estudos clínicos. E como suporte à decisão foi definida uma hierarquização dos diferentes tipos de estudos. Assim, considera-se que o mais alto nível de evidência, a revisão sistemática, que é um estudo observacional de síntese de outros estudos, que pelo seu desenho implica um resumo sistemático das evidências pertinentes para a dúvida clínica colocada. Contudo, num segundo patamar encontram-se estudos experimentais, que são aquilo que vocês normalmente têm ouvido chamar de ensaios clínicos. Este nível de realce que é dado aos ensaios clínicos, portanto, o segundo numa hierarquia de decisão ou de evidência, justifica-se plenamente devido ao menor risco de viés que estes estudos estão sujeitos pelo tipo de desenho que têm. Contudo, nem todas as dúvidas clínicas podem ser esclarecidas por estudos experimentais. Logo, é plenamente justificada a existência destes mesmos estudos observacionais. Nestes estudos, os investigadores não controlam, sublinho, não controlam a atribuição da intervenção ou, por esse sentido, de uma determinada exposição e também não controlam a implementação dessa mesma intervenção. Limitam-se a observar, de forma sistemática, os efeitos destas intervenções ou destas exposições. Assim, os estudos observacionais são ideais, entre outras situações, para aferir a eficiência da prestação de cuidados de saúde, seja em uma ou em várias unidades de saúde, para aferir as preferências dos doentes e das populações quanto a diferentes estados de saúde ou tratamentos e, como tal, servem para também aferir o impacto económico de algumas dessas intervenções em saúde. Servem ainda para aferir o risco para um acontecimento de saúde em contextos pré-estabelecidos, como, por exemplo, riscos de saúde em indivíduos que moram em diferentes áreas com exposições a diferentes fatores de risco. Estes estudos podem ter um desenho que vai desde um caso clínico, portanto, um simples relato do que aconteceu a um doente, a um coorte prospectivo multicêntrico com milhares de doentes. Podem envolver a identificação de marcadores moleculares ou de marcadores biológicos que podem estar associados a uma doença ou estarem simplesmente a aferir parâmetros antropométricos ou parâmetros económicos. Assim, fica claro que os problemas práticos e éticos associados aos estudos observacionais são muitas vezes diferentes dos existentes nos estudos experimentais. Como tal, parece-nos que a atual proposta de lei representa um avanço significativo para a implementação e otimização da prática de investigação clínica experimental em Portugal, mas não deve incluir, para já, a investigação não experimental. Justificamos esta opinião no seguinte: na heterogeneidade do desenho de estudos observacionais, porque é mais difícil estabelecer um normativo que seja inclusivo e facilmente aplicável no terreno, e no número de estudos observacionais, que é hoje em dia no terreno muito, muito superior ao dos estudos experimentais. E isto, estou a falar de números em Portugal. Pelo que esta proposta de lei, como está, tem o potencial de prejudicar o funcionamento de instituições centrais como a SEI, que se nós para lá tivermos que remeter todos os estudos observacionais, mas também pode prejudicar a implementação e o desenvolvimento da investigação em Portugal, que está muitíssimo mais baseada nos estudos observacionais do que propriamente nos estudos experimentais. Assim, é a nossa proposta que considerem a revisão da proposta de lei em discussão, depurando-a dos estudos observacionais. Contudo, defendemos que, de facto, deve ser criado a curto prazo um normativo legal especialmente desenhado para os estudos observacionais e que este possa até conduzir à criação de um registro nacional dos próprios estudos observacionais. E, neste aspecto, se calhar manter a PNEC e deixar o RNEC para uma parte, para uma fase subsequente. Tal decisão permitiria obter a médio prazo uma experiência real com esse normativo, isto é, a existência de normativo separado para os estudos observacionais permitir-nos-ia ganhar experiência com esse mesmo normativo e melhorá-lo, tal como está a ser feito agora para os estudos experimentais. E é dessa experiência conjunta que depois deveria vir então a unificação dos dois regulamentos num único normativo único, como era aquilo que estaria hoje a ser proposto. Agradecer-vos mais uma vez o vosso tempo e estou à vossa disposição para qualquer pergunta.
Muito obrigada, agradeço-lhe.
Eu deixo este documento depois.
Ok, muito obrigada. Agradecemos. Então, sem mais demoras, passamos então às perguntas pelos grupos parlamentares. A senhora deputada Conceição Bessa Ruan, do PSD. Eu faço ao adiantado a hora e peço desculpa por estar sempre a referir esses aspectos, mas pedi a síntese por parte das senhoras deputadas neste período. Obviamente não vou limitar a intervenção de ninguém. Tenho a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quero cumprimentá-los e felicitá-los e dizer uma coisa que às vezes me vem à cabeça e que acho que é importante, que o que distingue os bons dos muito bons e dos excelentes é a paixão que põem nas coisas, e de facto ela está aqui demonstrada hoje, é prova provada disso mesmo. Parabéns por isso. Relativamente aos contributos que trouxe, eu espero que depois os deixe para nós podermos relê-los e de algum modo podermos ver o que é que podemos aditar à lei e melhorá-la. A mesma questão em relação ao Dr. Nuno. Eu só queria colocar-lhes uma questão. Faça um novo regulamento que há de ser aprovado a nível europeu no final do ano, para vir entrar em vigor em 2016. Eu pergunto, com toda esta evolução, com toda esta separação de estudos observacionais, de estudos experimentais, com todas as boas práticas que ele envolve e não sei o que mais, eu digo assim, face à experiência que nós temos e baseada na evidência empírica, que é aquilo que é o ponto, sempre o ponto de partida, eu digo assim, esta lei correrá o risco de não valer nada dentro de dias, quer face à evidência empírica, quer face ao regulamento que será aprovado dentro de pouco tempo. E não tenho muito mais questões para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço-lhe também a sua síntese. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a todos, especialmente os doutores. Queria dizer que nós, quando fizemos a elencagem das entidades a convidar aqui, naturalmente que tentamos cobrir pessoas que nos pudessem trazer aqui contributos em função da sua experiência, que é naturalmente distinta. E está agora comprovado que fizemos bem ao indicar o nome no caso do Sr. Diniz e também fez bem em fazer-se acompanhar, porque os contributos que aqui nos deixaram são realmente muito distintos daqueles que tínhamos tido até hoje. E eu acompanho aquilo que disse a Sra. Deputada do PSD quando diz que a paixão com que, a forma enérgica com que nos veio aqui colocar a sua, partilhar os conhecimentos foi muito importante para nós. Na realidade, e como sabe, não preciso de lhe explicar, porque já viu todas as outras audições que aqui tivemos até ao momento, não nos trouxeram essa perspectiva do dia-a-dia, das preocupações do investigador. Temos tido muitas pessoas das SEICs, da parte da ética, tal mais da questão, mas não tanto de quem está no dia-a-dia a trabalhar e as dificuldades, porque nós temos tido muita, nós enquanto legislador e no trabalho que temos para fazer na especialidade, porque será a Assembleia da República a definir o texto final, isto é apenas a proposta que veio do Governo, temos a responsabilidade de tentar com o trabalho que temos agora para fazer, satisfazer e acautelar os diversos interesses e objetivos em causa. Interesses no melhor sentido, interesse público que aqui está subjacente. E, portanto, temos naturalmente um dos objetivos é tornar Portugal mais competitivo, uma vez que essa é uma questão que também fundamenta a apresentação deste diploma, porque todos os players nos vêm dizer que Portugal está a perder competitividade nesta área. Temos também, e essa, como viu, é uma preocupação muito grande neste grupo de trabalho, de acautelar os interesses das pessoas que são envolvidas nesses estudos, mas naturalmente que ficaria aqui a descoberto uma área fundamental do nosso trabalho, que é perceber de que forma, porque estes objetivos só serão conseguidos se os investigadores tiverem condições para realizarem da melhor forma possível o seu trabalho. Portanto, o vosso contributo era imprescindível para que nós completássemos este trabalho. Não poderíamos fazer da mesma forma de seriação de propostas de alteração que aqui vamos ter, porque nós agora vamos, em função dos contributos que aqui nos trouxeram, cada grupo parlamentar irá introduzir as alterações que entende convenientes à lei, de acordo com a sua visão própria. E, portanto, mais do que perguntas, que não tenho honestamente muitas para lhe fazer, porque entendo que a maioria das questões que nós temos para redigir na especialidade, que temos dúvidas, ainda que podemos dirimir na presença das pessoas, não são para lhe colocar, na verdade são de outro género e eu nem tenho, nós nem tínhamos bem noção dessas questões mais operacionais e práticas que aqui nos veio trazer e que verdadeiramente são as que se vão colocar no dia-a-dia, porque as SEICs são chamadas a intervir, os conselhos de administração são chamados a intervir, depois de, e portanto o verdadeiro trabalho antes e depois é vosso e portanto eu queria-lhe mais uma vez agradecer, dizer, sublinhar bem da importância e até da imprescindibilidade que foi termos ouvido hoje para que o nosso trabalho possa ser realizado na presença de todas as peças da informação, deste puzzle que nós temos agora para construir. Portanto, é o Partido Socialista que propôs aqui a vossa presença, o nosso repetido agradecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada.
Foi uma proposta aceita unanimemente.
Todas as propostas
aceitas. Se calhar, sabe esta. Não, mas isto tem a ver com o grupo parlamentar do PS, tem muita gente do Porto nesta comissão, e deve ser por isso. Mas foi, não foi minimamente. Pois. Não tem muito a ver com isso. Antes, o Sr. Deputado Manuel Pizarro era o anterior coordenador desta comissão, agora não se sabe bem porquê, pediu a suspensão dessas funções. Não, alguns perceberão melhor que eles porque eu fiz.
Muito obrigada, Senhora Deputada. De facto, foi feita aqui a correção, os vários grupos parlamentares propuseram várias entidades e personalidades a ouvir e foram todos aceitos, todas as propostas foram todas aceitas e passa a ser, de facto, uma proposta do Grupo de Trabalho e da Assembleia da República, porque é assim que o convite é dirigido. Senhora Deputada Teresa Queiro, pelo CDS-PP.
Senhora Deputada Paula Santos, Senhora Coordenadora, vou ser brevíssima, até porque eu tenho que vos confessar uma coisa. Se há um dia no ano em que eu desejaria ter o dom da ubiquidade, é o dia de hoje. Eu peço desculpa por ter chegado atrasado, mas Hoje é uma massa folhada e vou ter que sair, mas vou ser telegráfica, repetindo o que já foi dito aqui pelas minhas colegas, de facto, eu acho que se há trabalho gratificante aqui no Parlamento, é o trabalho na especialidade dos diplomas, porque permite-nos ir tão para além da espuma daqueles assuntos, da espuma dos dias, e de facto é fascinante. Esta é uma matéria que eu penso que nos fascina a todos e é muito gratificante contar com contributos tão apaixonados e apaixonantes como foi o vosso. Algumas questões já foram colocadas. Desde o início destas audições, que não tenho tido medo de falar da palavra competitividade. Competitividade essa que nós temos vindo a perder e que é uma realidade. Confesso que nem todos os intervenientes falaram de uma forma tão apaixonada e lamentando tanto essa perda de competitividade nossa. Evidente que nós temos que encontrar o justo equilíbrio da salvaguarda do interesse e dos direitos dos doentes. Agora, e ainda recentemente, eu penso que foi na semana passada, tivemos aqui uma audição em que me pareceu que os doentes eram vistos muito como umas vítimas, uns cordeiros que eram dados quase em oferta para os ensaios. Eu penso que não é necessariamente assim. O próprio doente pode beneficiar muitíssimo e muito mais cedo do que os restantes cidadãos do progresso extraordinário da ciência nesta área. Dito isto, penso que é importante salvaguardar os seus direitos e começar por colocar uma questão que até agora não me ocorreu, mas estive hoje num think tank da área da saúde e esta questão foi falada. Se os consentimentos informados, e peço-vos que sejam absolutamente honestos, porque isto não é nenhuma fatalidade, são escritos, são formulados de uma forma que um cidadão comum, que não seja médico, que não seja cientista, os compreenda. Isto foi uma questão que me ocorreu agora. Dito isto, estou absolutamente de acordo que nós temos que reganhar e não há razão para nós termos vindo a perder este ganho para o país a todos os níveis. Dito isto, vou fazer um pouco de advogada do diabo, faça aquilo que já ouvimos anteriormente. Esses 4 dias são suficientes para analisar as propostas, os feasibility studies? São, porque foi-nos dito que, face à complexidade, imagino que nem todos os ensaios tenham complexidade idêntica, mas o que nos foi muitas vezes dito é que a complexidade crescente não se compadece com o encurtamento dos prazos. Volto a dizer, estou a fazer de advogada do diabo porque acho... Pois. Sim, e segunda questão que foi aqui abordada é sobre a capacidade que os profissionais têm, mas em larga medida já respondeu, que em meio hospitalar o tempo dos profissionais de saúde, nomeadamente dos médicos, seja alocado para além das suas funções diárias clínicas, para fazer o acompanhamento dos ensaios. Foi-nos dito que seria muito difícil compatibilizar. Logo, o que me leva à terceira e última questão, por ora, é de que se deverá profissionalizar, portanto, alocar, afetar determinados recursos humanos, profissionais de saúde, das unidades que recebem os ensaios, para se dedicarem apenas a essa atividade, sempre ou pontualmente, não sei, dir-me-á o que é que da vossa experiência vos parece mais adequado, e se é necessária essa especialização, essa alocação absoluta, e se acham que deveria haver um plano estratégico de Portugal no sentido de encontrarmos nichos epidemiológicos específicos aos quais nos deveríamos candidatar para efeitos de ensaios. Não sei se me expliquei. Quer dizer, não disparar em todas as direções, mas haver uma visão estratégica, dependemos isso de algumas audições, não é verdade?
Sim, sim.
Pelo menos...
Sim, sim.
Independentemente da... estamos a falar globalmente para efeitos do se devíamos concentrar-nos em alguns em que Portugal, ou zonas de Portugal, ou unidades de saúde portuguesas, tenham especificidades próprias que nos tornem especialmente vocacionados para os nossos doentes serem objeto de ensaios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada.
Depois vem na gravação.
Eu gostaria só de, antes de fazer a pergunta, eu gostaria só de fazer uma pergunta, mas de facto agradecer a exposição que aqui nos trouxe, porque ela de facto estava bem organizada e foi muito concreta, muito pormenorizada, e dá-nos também aqui uma outra visão em relação a esta matéria, a esta área tão, tão importante. Eu a pergunta que gostava que lhe queria fazer tem a ver com o seguinte: no início da sua apresentação referiu alguns dos aspectos que tinham sido, até disse que era do tal estudo que tinha sido feito, a revisão da legislação, falou na capacitação dos centros de ensaio e falou nos modelos de incentivos adequados para motivar, creio,
o terceiro ponto.
Obviamente compreendendo que, ou seja, indo para este objetivo de desenvolver a investigação clínica no nosso país, obviamente nem todas as medidas a tomar passará por alterações legislativas. Há outras medidas que se têm que tomar, já deu o exemplo, aliás, da forma de organização, a criação da unidade, a forma de organização no IPO do Porto e o que é que isso significou também para a melhoria e para o incentivo da própria equipa em relação a esta matéria. Mas eu gostava que pudesse referir como é que, ou seja, no seu ponto de vista, se são mais estas duas medidas que devemos tomar, porque tenho aqui algumas dúvidas em relação a esta matéria, que é o seguinte: fala-se muito na questão, e tem sido muito colocada a questão dos prazos, a questão da burocracia. Não estou a dizer que em determinados momentos não deverão, de facto, deverão ter criado dificuldades para que alguns destes estudos viessem para o nosso país. Mas como é que nós podemos ultrapassar as outras dificuldades, não é? Ou seja, como é que nós, enquanto país, e que, na sua opinião, o que é que deveria ser feito, para além desse aspecto legislativo que aí vem, mas como é que nós poderíamos também ultrapassar essas dificuldades? Porque também já nos trouxeram aqui opiniões, de facto, que temos um conjunto de outros problemas, que passa pela disponibilidade, às vezes, dos próprios profissionais para assumirem mais este conjunto de responsabilidades, atendendo àquilo que é o seu desempenho profissional nos seus locais, a questão da carreira, por exemplo, mas era importante, gostava que pudesse também referir qual é a sua opinião e se tendo em conta estas matérias e como é que nós podemos ultrapassar esse aspecto, o que é que nós deveríamos de fazer em cada um dos sítios para, de facto, os centros estejam em condições para poder receber esses estudos, porque eu penso que essa será uma das outras dificuldades que nós temos no nosso país, e isso não passa provavelmente por uma alteração legislativa, mas passa por tomar medidas para que tenhamos os recursos necessários para poder dar essa resposta. Era esta a questão que gostaria de formular. Dou-lhe então a palavra para prestar os esclarecimentos às questões e só mais algum comentário que entender importante.
Você, breve, em relação à nova lei, apesar de estar uma nova prevista, o regulamento em 3 anos, assim, esta lei é necessária para amanhã. Quanto mais não seja, até pelos prazos, e para evitar aquele caso que eu dei, que é um caso deste ano já, não é? Que é uma situação que é o dia-a-dia. É o dia-a-dia. Portanto, vamos ver agora os 100 e tal ensaios que foram aprovados este ano, e se fossem escalpelizá-los e verem, viram que isto, eu escolhi um à sorte, mas podem ir lá ver outro, que é o normal. Não esteve cá, mas o problema é os ensaios. Um centro começar no dia seguinte à SEI, que os outros 6 meses depois ainda está em cima da mesa do administrador para começar. Isto passa-se hoje em dezenas e dezenas de ensaios cá. E depois os doentes, por acaso, estão aqui de Lisboa, sabem, ouvem, vão ao Porto para entrar, ou vão ao outro lado, ou vão ao outro lado. Tá, isto é uma coisa... Portanto, quanto mais não seja, só por isso vale a pena já entrar amanhã. Eu não sei se lhe respondi. E também, nós também não queremos é que pá, depurarem os observacionais, senão depois a formação médica vai ser muito complicada, porque vai aparecer alguém que vai complicar, que vai depor areias, vai dizer, ai sim, então precisa de RNEC, precisa de tudo agora para fazer um estudo retrospectivo, você quer me mandar fazer um póster com os meus casos de disto ou daquilo. Eu pergunto logo ao administrador, imagine logo alguém, olha, quero, tenho que mandar condições para eu fazer um... Enquanto que a revisão do que nós fazemos no dia-a-dia é uma das imposições. Mas isto vão transformar isto em legalizar isto, obrigar a que isto esteja a ser feito para a RNEC. Portanto, já viram? Portanto, há aqui dois... Tirando estes dois pontos, só por isto já vale a pena, ok? Já dá algum, já é um avanço na competitividade muito grande. Quanto aos consentimentos informados, a primeira coisa que eu gostaria de dizer... Foi assim, eu vou dizer o que disse ao doente há dois dias. Olha, um consentimento informado para um ensaio clínico, às vezes, são 20 folhas. O senhor está a receber, a traduzido para português, o que um doente americano e um doente alemão está a receber. Devidamente autorizado e adaptado à linguagem portuguesa pela SEIC. E a SEIC tem feito um bom papel nisso. Mas tem que lá dizer as mesmas coisas. Vale a pena dizer. Diz lá, o senhor vai ter, tem um cancro do pulmão, com pouca esperança de vida, vai, a sua esperança de vida são 2 anos. Aí diz lá isto tudo. Não vamos dizer que tenho um quisto, que não sei o quê. Não, é, temos que preparar os doentes para fazer isto. Okay? Portanto, a linguagem está lá toda. O que nós fazemos no nosso dia-a-dia, reparem que eu disse, eu entreguei os consentimentos. E os consentimentos agora daqui a 3 semanas, eles hão de vir, foram falar com quem quiserem. Eu vou contar aqui uma história rapidamente. O meu primeiro doente, em 1998, era uma doente que ainda era o interno à beira do meu chefe, ela tinha que entrar num ensaio clínico, foi-lhe proposto para entrar num ensaio clínico do melanoma, da URTC, que é um estudo académico. O meu chefe queria que ela entrasse, era, na altura era, os doentes tinham, eram parados ao melanoma e sabíamos que ele revolta muitas vezes e aquele ensaio ia fazer com que a doença não voltasse. E a doente, não, era de lamego, tal, não, 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 isso. E eu acho tanto, o meu chefe, e eu apanhei-me sozinho com a senhora e disse, olha, a senhora, não diga já que não, nem diga já que sim. Peça uma semana, leve isto e vá-se aconselhar com a sua médica de família, com quem quer que seja. Não rejeite já isto. Vai, volta aqui, faça que o convenço, vai ver que ele vai aceitar. A senhora levou. A senhora voltou. E disse-me, senhora, doutor, fui falar com o meu médico de família, não quis saber nada de mim. Disse que não entendia nada disso, que não estava para perder tempo, que não tinha tempo. Sabe com quem é que eu fui escutar? Eu fui falar com o meu padre e foi no confessionário no confessionário. A senhora entrou num ensaio. Eu podia dizer depois o que é que deu, mas não interessa. Mas o consentimento também é muito isto. Nós temos, isto não é, costumo dizer, isto não é vender a casa, está em sharing, que está aí daqui, já tem que estar com o contrato assinado. Isto é uma proposta. Veja isto como mais uma oportunidade que nós estamos a dar. O senhor, por acaso, veio ao IPO, que é um centro que está ligado em rede aos outros grandes centros, estamos a dar a mesma oportunidade, como se fosse ao Gustavo Roussy. Costumo dizer, o Gustavo Roussy, os imigrantes em França vão todos em Paris, não todos ao Gustavo Roussy. Portanto, há sempre um familiar que está em Paris, pelo menos na Zona Norte, e, portanto, eu costumo dizer, olha, é como lá, está a ver, nós temos que adaptar a linguagem às... E, portanto, em relação ao consentimento informado, o feasibility é outra coisa. É o primeiro contacto, quando o telefone toca a primeira vez. E nós temos que ser rápidos. Eles pedem-nos assim, olha, quantos cancros de pulmão é que tem? Quantos estadios 4? Quanto isto? E a nossa base de dados. Se nós tivermos uma base de dados armazenada, não conseguimos, não podemos ir contá-los. Se mentimos e depois não é verdade, eles, a mentira tem perna curta, aqui nesta área. E, portanto, é nesta área. Olha, quantas câmaras, quantos enfermeiros têm, quantos coordenadores? Tem algum ensaio competitivo para este período? Nós temos que responder aquilo tudo. Porque eles vão perguntar a 200 centros na Europa e vão escolher 20.
Mas mesmo aí...
Aqui logo.
Não. Os prazos.
Eu não falho. Às vezes, por exemplo, o último que eu respondi, que é também é interessante, que é um que eu não falei aqui, que é um geneticamente modificado para o HPV. Há uma empresa numa academia grega, na Grécia, que juntamente com a Itália arranjou uma vacina para o HPV para tratar o cancro da amígdala, que está muito na moda, não é? Agora, com muito, em termos muito mediatizado. E há uma empresa francesa, uma startup, pegou naquela empresa e que vai, conseguiu convencer a URTC a embarcar num estudo. Ora, isto é uma vacina, que vão pegar num vírus, nós vamos injetar o vírus, esse vírus vai levar o DNA que está errado para dentro do tumor e vamos tratar o tumor dessa maneira. No qual do útero, nós temos que vacinar antes da primeira exposição. Na amígdala não é assim, isso é curativo, ok? E, portanto, só que aquilo estamos a introduzir alguma coisa geneticamente modificada. Eu ando desde abril, porque não tem prazos. ao abrigo da diretiva, onde ver a parte do organismo. Estão a ver, isto não é para ontem, é para já, para agora, já está em cima da mesa. E eu tive que lhes dizer, olha, pediram-me em julho, eu disse, olha, mês de agosto é terrível aqui para nós pôrmos os organismos, nós temos que consultar a Agência Portuguesa do Ambiente e tal. E eles já foram e disseram, não, eu preferimos ter as respostas e aguentam. Se nós pedirmos mais 3, 4 dias, não é problema. Agora, não podem é pedirmos 5 dias e nós respondemos ali a 2 meses. Meu amigo, já fechou esse dossiê, já está fechado, já estamos noutra. Para a próxima, prendam a isto. O tempo de alocamento dos profissionais é um tema que é um tema sensível. Porque sei que os meus colegas todos querem que eu cá venha dizer. Eu quero cá dizer que eu tenho 40 horas, eu quero 30. Pá, nos Estados Unidos e nos países do norte da Europa e nos países onde não estejam sob imposição da Troika, quando nós entramos para o hospital, eles dizem logo 30% do seu tempo é para a investigação clínica, porque eles depois querem que a gente também publique, que querem que a gente também entre, seja investigadores principais, porque atrás da publicação vem o impact factor, não sei se sabem. Quando dizem, nós queremos entrar na publicação, sabem para quê? Porque tem um impact factor e os dinheiros que vão para os hospitais, o financiamento das instituições, está decorrente do impact factor. Baixo impact factor, não há dinheiro. Portanto, isto é uma cadeia. Bons investigadores, mais impact factors. Então, eu quero, dou todas as condições porque o revenue é alto depois. E, portanto, compensa. Ok? Senhor, para o MD Anthem, que é tido como o melhor hospital de oncologia da América, eles querem lá os melhores. Primeiro, os melhores levam mais doentes do estrangeiro para lá, que são os que pagam, não é? Depois, publicam. Se publicam mais, a indústria vai lá, é um mecanismo de feedback positivo, não é feedback negativo, percebeu? Agora, nesta altura em que, repare bem, na minha instituição, saem os médicos, não os recolocam. Nós estamos a trabalhar com menos médicos e mais doentes para os hospitais à volta. A crise faz com que também que as pessoas têm um cancro, dizem, é lá, porque o hospital, que depois também funciona muito a fama local. Se nós funcionarmos bem, cada vez temos mais pacientes. Isto é um mecanismo de vasos comunicantes. Senhora, se tiver algum problema, quer saber onde é que é bem tratado, isso, não é? E, felizmente, na nossa área, e eu também que faço privada, o meu maior, eu costumo dizer, o meu maior concorrente é o meu hospital onde eu trabalho. Eu de manhã sou concorrente, nem paro da tarde. Não é? Mas eu tenho muito prazer, muito orgulho nisso, em que os doentes venham à minha consulta privada, que não venham porque são mais bem atendidos, porque não sei o quê, não, vêm por outros motivos. Querem escolher o médico, querem fazer isso, mas não venham por listas de espera, nem nada. Isso não interessa. Mas se nós produzimos bem, temos mais doentes. E os médicos, nós somos menos neste momento, cada vez temos mais doentes. Os meus colegas querem que eu venha aqui dizer, sim, senhora, concordamos consigo, eu tenho que lhe dizer isto. É o que queremos. No futuro, mas nós para já o que queremos é não deixar morrer isto, porque o problema é deixar morrer, é aguentar e crescer. E nós temos feito isso. À conta de sair às 6 horas da tarde, às 7 horas. Nós vamos ter uma auditoria, uma grande auditoria em dezembro, lhe garanto que vai haver muitas noitadas até lá. Porque nós temos que preparar tudo para os auditores, que eles têm que nos levar. Se a senhora receber uma inspeção à sua casa e de não sei o que é para verem como é que é. A senhora...
40 horas, não já?
Onde é que isso já lá vai? Há aqui caroliço, ok? Esta palavra está a ser gravada, os meus colegas nem querem ouvir falar nisso. Para esse peditório nós já demos. Mas estou sempre a dar todos os dias. E esta gente toda está a dar. Porque esta paixão que nós fizemos, eles também põem. E, portanto, dizem, mas depois chegam à hora e querem fazer. Porque ninguém, toda a gente gosta de saber na fotografia. Quanto aos nichos, nos ensaios clínicos aplica-se aquele ditado português, que é o cresce e aparece. Nós, para selecionarmos algo, primeiro temos que ter tudo à disposição. Nós primeiro vamos onde podemos. Repara, eu estou no pulmão. Nós no IPO não fazemos essa seleção, porque nós temos clínicas. Nós funcionamos em clínicas, significa que o doente é o centro. Quem tem o cancro da mama está na clínica da mama. Vai lá o oncologista, vai lá o cirurgião, vai lá o radioterapeuta, vai lá este. O doente não tem que andar a circular pelo hospital. Conhece sempre as mesmas enfermeiras, conhece. Isto é uma maneira diferente de organização, típica dos hospitais portugueses, mas é assim nos Comprehensive Cancer Centers, os melhores do mundo são assim feitos. Portanto, nós temos que copiar o melhor do mundo. E, portanto, se eu estou na clínica de pulmão, na clínica de urologia, eu não quero os meus ensaios de urologia. Nós quase que temos vários hospitais dentro do mesmo hospital. E eu concorro com ele, eu quero ter os meus ensaios da cabeça e pescoço do que ele dos tumores urológicos. E os tumores... Portanto, há isso? Não. Depois, e portanto, nós temos várias clínicas, e eu não vou cercear aos meus colegas de endócrinos, cada um é que tem que procurar o seu caminho para que o nicho cada um vai procurar. Okay? Eu não vou dizer, olha, eu não vou fazer ensaios clínicos de tumor da próstata, só vou fazer de pulmão. Então, mas porquê? Porque vocês funcionam bem. Isto é, os ensaios clínicos nascem da necessidade de cada clínica de responder aos seus desafios que têm, que são diferentes da clínica ao lado. Ok? A mama é uma coisa, os tumores do reto são outra, os tumores pediátricos são outra, que agora é obrigatório também fazer, começámos essa há 3 anos, agora entrarmos em 6 clínicos na pediatria, e portanto cada um é a sua realidade. Isto nichos, aqui não há, aqui não posso ter tido o azar de ter um cancro, agora o meu nicho neste hospital não é este, quer dizer, não é bem aqui o que nós estamos a dizer. Respondendo aqui, Sr. Deputado do PCP, os incentivos, é assim, nós estamos a falar aqui no primeiro assunto, que foi os assuntos regulamentares, que é o assunto da lei, mas há mais dois que o estudo mostra, que um é, como o meu exemplo mostra rapidamente, que é os hospitais têm que se organizar, ok? A lei de 2003 do Estatuto Empresarial do Estado, quando fez as EPS, eu olhei para ele em 2003 e disse assim, que grande pena. Porque se pegarem, houve um dia, o Diário da República publicou os estatutos de 33 hospitais no mesmo dia. E diz lá que cada hospital, nos seus estatutos, é obrigado a ter um centro de formação. E eu fui fazer curso para os clínicos gerais e foi nisto que me baseei. Então, mas eu vou dar aulas aqui, explicar o que é o cancro de pulmão, para trás e para a frente, aos clínicos gerais, recebo 25 euros. E não há um centro de investigação aqui criado. Bem sei que dizia lá que se podia ficar ao critério. Nós no IPO fizemos tanta força que criámos o centro de investigação. Mas outros não fizeram. Se tivesse ficado consignado na lei... Mas é preciso responsabilizar os gestores. Um gestor que não liga nada a isto, será que... Isto é a tutela que tem que dizer ao meu amigo, olha, o senhor vai para isto, mas isto tem que ligar a isto. Porque eu, por exemplo, defendo neste momento que os relatórios e contas dos hospitais digam quanto é que foi o revenue desta atividade. Transparência é isso. Olha, não sei, afinal, o senhor é responsável por um hospital universitário que diz que é o melhor do mundo e arredores, mas afinal, nesta área, o senhor é zero. E vamos abrir o jogo, não é? E cada um depois mostra o que vale, não é só dizer que é eu sou. Nós aqui não é o que somos, é o que fizemos e o que os outros nos disseram que fizemos bem ou mal. Porque isto aqui, isto é transparência, não há área nenhuma tão competitiva e tão aberta. Nós estamos a competir neste momento já com o Azerbaijão, com a Estónia, com a Lituânia, com a Polónia, vejam bem a Polónia. A Polónia neste momento diz, o IPO lá da Polónia, que é o Instituto Curie Maria Slodowska de Varsóvia, está pujante. E portanto, se eu estou em reuniões com eles, ouvi-los falar assim com esta paixão, pois nós aqui temos que ter a mesma, ou temos a mesma postura, então fechamos a porta, não é? Vamos e migramos todos, não podemos. Portanto, é cá dentro que nós temos que resolver. Esse é o assunto. E acho que os incentivos, pois nós temos um mecanismo de incentivo. Eu já ouvi falar em audições prévias, modelos de incentivos, um modelo de incentivo generalizado para todos, cada hospital tem que ser. Vou-vos explicar muito rapidamente como é que nós fazemos. Imagine um ensaio que pagam 10 mil euros, não é? Agora andam a pagar 5 mil, 6 mil. Mas nós tiramos 15% desse FII, 15% é para pagar o salário base das estas funcionárias. Salário base, ganho técnico superior, tal, tal. É daí. Depois, a seguir, tiramos os custos diretos. 22 hemogramas, 50 ataques, não sei o quê, está tudo por decreto-lei que ponhas. Desses, imagino, 10 mil, sobram, normalmente, 5 mil. Ficou metade, ficou comido por estas duas coisas. A estrutura mais os incentivos. Sobram 2.500, sobram 5 mil. Chama-se isto o remanescente. E esse remanescente é o que é que nós fizemos. Depois é que vai variar. Mas nós fizemos uma coisa... que à altura achei que era importante para dar o feedback positivo. 50% vai para um fundo de investigação própria. E os outros 25% é para distribuir para a equipa toda de investigação. E depois podia especificar como é que nós dividimos esta equipa toda de especificação. Também lhe posso dizer. 10% vai para o investigador principal, porque ele é que é, costumo dizer, é o mourinho da equipa. Ele é que é o interessado em ganhar o campeonato. E ele é que tem a cabeça a prémio na lei, se corre bem ou corre mal. Depois 40% a 50% é para o investigador, porque normalmente estão doentes. O investigador vai ver o doente, por exemplo, até o fim da vida, até ele morrer. E vai andar com ele, tem que responder os SAEs. Depois, 10% para a farmacêutica das colheitas, 10% para o hospital dia, 10% para a farmacêutica hospitalar, 2,5% para aquele que colhe as biópsias, para toda a gente, 2% para auxiliar, toda a gente. Nosso, é tudo, eu baseia-me no modelo dos transplantes. No Hospital Santo António, na altura, podia-te contar essa história. Portanto, ninguém faz modo de vida disto, hein? Ninguém faz modo de vista. Isto é que é um princípio. E mais, e nós lançámos concursos, temos bolsas, isto já gerou dinheiro para lançar. Nós também temos direito a ter as nossas ideias. Porque é que a gente não há de ter um ensaio clínico formado para a nossa cabeça? O Nuno, que aqui está ao lado, concorreu uma bolsa da GlaxoSmithKline para jovens investigadores a nível mundial, teve uma ideia, a Glaxo deu-lhe fármaco para 70, 80 doentes, só esse fundo são perto de 500 mil euros, mas nós temos que fazer tudo. O tudo é pagar isto, pagar o seguro, só está orçamentado em 70 mil euros, é esta brincadeira. E é tudo nós, aí somos nós, o promotor somos nós. Mas tivemos as nossas ideias e, portanto, a nossa atividade gerou dinheiro, não fomos pedir nem à GN, nem à FCT, nem à Gulbenkian, nem a ninguém. Nós gerámos fundos internos para isto. Investigação gera investigação. Pronto, eu não sei se mais uma vez o Nuno quer dizer.
Só dando aqui duas notas. Em relação àquilo que perguntou, de que forma é que se pode, a nível regulamentar, a nível da supervisão estatal, estimular que isto aconteça, eu acho que é pela criação explícita de regras de discriminação positiva. Isto é, o Zé Diniz falou disso há pouquinho, pedirem dados objetivos de qual é que é a produção científica própria do hospital, por um lado, vai acabar quase sempre em estudos observacionais, mas ao mesmo tempo saberem qual é que é o tipo de contributo que esses hospitais estão a dar para o fator económico dos ensaios clínicos, porque neste momento é assim, os ensaios clínicos que geram dinheiro, como ficou demonstrado pelo estudo da Price. Portanto, é perante o dinheiro que o hospital está a conseguir atrair de investimento estrangeiro que tem que haver também alguma cota parte de discriminação positiva, para não acontecer, ou para que se possa, pelo menos, permitir que os hospitais continuem a crescer. Porque, assim, se nós estamos a crescer, e para o Porto estamos a crescer em termos de ensaios clínicos, estamos a gerar mais receita para o hospital, estamos a poupar receita ao Serviço Nacional de Saúde, estamos a dar oportunidades. Portanto, se nós pensarmos só do ponto de vista económico, nós, a atividade que estamos a gerar adicional, deve, pelo menos, permitir-nos não continuarmos estrangulados em termos de recursos humanos.
Eu não contei isto. Saíram-nos 3 funcionários... Não temos autorização ainda para
em relação à pergunta que fez, é isso, é serem criadas formas de discriminação positiva, e isto depende ou da Assembleia ou do Governo, mas depende de nível extra-administrativo hospitalar. Em termos de tudo o resto, em termos da competitividade, acho que, acima de tudo, esta lei vai ter que, ou qualquer lei que possa sair daqui, ou qualquer resolução que saia, tem que, acima de tudo, permitir que exista mercado, isto é, permitir que os hospitais consigam ter margem de manobra e, portanto, compete aos normativos facilitar e regulamentar, isto é, criar equidade de acesso. Depois o resto, são os hospitais que vão ter que fazer o seu trabalho. Se querem ter ensaios, vão ter que fazer por isso, terem que se reorganizar se for esse o caso, manter as organizações se for esse o caso, mudar completamente ou contratar externamente se for esse o caso, mas dentro de um ordenamento que seja claro à partida. A outra pode ser feita, e acho que isso já está previsto pela RENEC, e o Zé Diniz falou nisso na apresentação dele, é que de facto começa a haver uma imagem centralizada do que é que está a acontecer nos ensaios clínicos. Ensaios clínicos promovidos pela indústria, e é disto que temos que falar, e eu aqui vou fazer uma outra parte, é, nós temos que separar os ensaios clínicos da indústria, isto é, os ensaios clínicos de promotores externos ao Serviço Nacional de Saúde, dos ensaios clínicos que possam surgir, que sejam ou parcialmente criados e definidos pelo Serviço Nacional de Saúde, ou por qualquer uma das suas organizações, ou então coisas que são em parceria, como acontece no exemplo, com o caso clínico que eu citei, do ensaio clínico que eu propus há 2 anos atrás. Isto é, apesar de tudo isto representa dinâmicas diferentes e situações de implementação completamente diversas. Enquanto que nós, de um ensaio clínico, de iniciativa do promotor que esse promotor é português, portanto, quando é uma promoção do Serviço Nacional de Saúde, que é quem está por trás de um determinado ensaio clínico, este ensaio clínico tem que ter uma via de acesso diferenciada daquilo que é de uma entidade que tem fins lucrativos. Porque a entidade que tem fins lucrativos vai retirar retorno do seu ensaio clínico, porque do seu negócio vai gerar uma patente, que vai gerar uma licença, que vai gerar retorno. Enquanto que de um ensaio clínico de iniciativa do investigador, a maior parte das vezes o retorno é apenas hipotético e muito mais terminal do que aquilo que é diretamente alocado quando o ensaio clínico é da origem de um promotor com interesse financeiro na área. Okay? Portanto, e acho que isso, apesar de tudo, não está claro na lei. Penso que não deva estar nesta fase. Não vejo que haja necessidade de lá estar, mas isto tem que ficar em arquivo, porque essa discriminação positiva já existe, por exemplo, no Infarmed. O Infarmed, nós pedimos isenção ao Infarmed para não termos que pagar a taxa que ele exige aos promotores que têm atividade lucrativa com o ensaio clínico. Portanto, nós estamos, de alguma forma, protegidos. Depois...
Na CNPD não estamos.
Na CNPD continuamos a pagar a taxa de 150 euros, mas...
Não tem que pagar...
Suponho que seja... Isso aí é uma lógica diferente, não entraria tanto por aí. No fundo, era estas as mensagens que eu queria deixar às perguntas que fizeram. Se for possível incluir formas de medição transversais e que sejam comunicadas externamente, vai ser uma mais-valia, porque quando nós tivermos reuniões com promotores externos, eles vão poder aceder claramente aos dados de Portugal. Vão ver, ok, estes são os hospitais que desempenham e estes são os hospitais que não desempenham. Os hospitais que não desempenham não vão ficar excluídos por causa disso. Mas quando quiserem desempenhar, vão ter que falar com quem desempenha e dizer assim, ok, eu comprometo-me contigo, que és coordenador nacional, e portanto o papel para o coordenador nacional, eu comprometo-me contigo, ajuda-me a entrar no ensaio. E este papel é um papel de rede interna, mas não deixa de ser preciso proteger quem neste momento já está a desempenhar. Porque o que está a acontecer é que, se nós formos todos confundidos pelo país, que é o que está a acontecer com o IPO do Porto, às vezes, ao sermos confundidos com um país de subdesempenho, nós chegamos ao fim e este trajeto que é ascendente vai neste momento entrar em estagnação e a tendência será para a redução. É isto que importa também não deixar acontecer e não tenho mais nada para
dizer. Só mais uma coisinha rápida. O Nuno, na sexta-feira, fez segunda-feira, 8 dias, o Portugal paga a uma grande empresa internacional perto, uns milhões, muitos milhões. E a nossa crítica é que essa grande companhia investe pouco em ensaios clínicos cá e devia investir no mínimo 10% daquilo da conta que o país paga lá fora. E nós tanto chateamos, tanto questionamos, que eles mandaram cá o seu head dos ensaios clínicos europeu, veio a Lisboa, que foi mundial ainda por cima, veio cá, e o Nuno veio do Porto, mais uns colegas daqui de Lisboa, estiveram aqui reunidos num jantar, em que essa pessoa veio e disseram, meus amigos, os nossos ensaios, para fazerem o que é que nós precisamos. Queres contar, Nuno, como é que foi? Portanto, nós estávamos a angariar, e ele fez-nos uma série de perguntas, nós precisamos disto, disto e disto.
No fundo, o nosso objetivo era tentar perceber porque é que tínhamos perdido ensaios. Foi isso que aconteceu. Houve 3 ou 4 ensaios que a casa portuguesa dessa multinacional tentou trazer para Portugal e perdeu-os, apesar de ter dado respostas positivas e de alguns docentes estarem envolvidos serem sendo altamente ativos naquelas áreas e com provas dadas ainda por cima. A explicação que nos deram foi que abrir um país custa 1 milhão de euros. O simples incluir um país custa 1 milhão de euros. Ora, se eles vão alocar entre 30 a 40% de um ensaio de doentes numa população mundial, vão alocar 30 a 40% à Europa, 50% fica nos Estados Unidos, é obrigatório, senão não conseguem ter acesso ao mercado americano, portanto eles protegeram-se. A Europa tem normalmente acesso a 30 a 40%, foi o que ela nos explicou. 30 a 40% de um ensaio de 1.200, 1.500 doentes, que é o habitual, já começa a reduzir para a ordem das 5 centenas de doentes. 5 centenas de doentes. Se nós, os custos operacionais para eles, para abrir um país, são iguais. Portanto, abrir 5 países ou abrir 10 países é a diferença entre 5 milhões ou 10 milhões de valor inicial. O que quer dizer que eles acabam por concentrar em países que sabem que lhes dão resposta, mesmo que essa resposta até possa vir a ser, como o Zé contou num ensaio dele, de atrito enorme. Isto é, eles abriram nos países que de facto funcionam bem e depois chegaram à conclusão que não conseguiam recrutar. Mas por questões conjunturais. Mas a decisão corporativa não pensou nisso. Pensou, quem é que é a aposta segura? A aposta segura é a Alemanha. A aposta segura é a França. Nós não vamos ter problemas se escolhemos a França ou a Alemanha. Se eles recrutarem mal, pronto, também acontece. É um ensaio ou outro. Mas se apostarmos em Portugal, são palavras literais da responsável de desenvolvimento e investigação dessa multinacional a nível mundial. O problema é que se apostarem em Portugal e Portugal não desempenhar de acordo com aquilo que estava previsto, que eles vão dizer, foi deitaste 1 milhão de euros fora. Era óbvio que eles não iam desempenhar. Portanto, esta cultura vai demorar anos a mudar, que foi o que nos explicaram. E a única coisa que a gente tem a fazer a isto, de facto, é ser consistente. Ser consistente, e eu acrescentaria mais, ser transparente. E não tentar fazer uma coisa, e nisto aí eu estive em desacordo com o resto da mesa, mas tem a ver com um bocadinho mais do meu feitio, eu acho que nós não devemos lutar pelo país todo. Isto é, eu não devo querer puxar todas as outras instituições. Eu não devo querer isto, eu devo criar igualdade de oportunidades para todas as instituições, mas tenho que discriminar positivamente quem desempenha. Isto é, se está a funcionar bem, se está a trabalhar bem, eu vou continuar a investir ali. Se conseguirmos mudar um bocadinho isto, o resto vem por acréscimo, porque, falando há bocadinho do financiamento, se eu vou financiar em saúde, os doentes andam em vasos comunicantes, mas os orçamentos dos hospitais são fixos e são baseados na experiência prévia e naquilo que é a necessidade orçamental daquele ano. Quer dizer que se eu tiver mais atividade, eu das duas uma, tenho que arranjar maneira de arranjar dinheiro para aquilo, porque senão não tenho cabimento orçamental. Mas os doentes acodem lá. E eu, constitucionalmente, ao contrário do que vinha em alguns jornais este fim de semana, eu não posso mandar os doentes embora. Eu não posso ir aos doentes, o senhor não é desta área de residência, eu recuso-me a tratá-lo aqui. Eu não sei o que é que o Tribunal Constitucional dirá a isto, mas eu acho que se calhar não vai dizer muito bem. Mas isto veio nos jornais. Isto estava nos jornais. Portanto, tem que haver discriminação positiva, tem que haver uma maneira de dizer assim, vocês estão a investigar, vocês estão a trazer retorno para a economia do país, então nós vamos olhar para o vosso orçamento, até podemos dizer, o vosso orçamento fica na mesma, está bem, fica na mesma, vamos aumentar o vosso orçamento, por exemplo, em termos de pessoal, vamos permitir contratar mais 3 pessoas e vamos aumentar o orçamento relativo ao ordenado dessas pessoas. É um exemplo.
Só uma última coisa, imagino que a senhora saiu do Totoloto e disse, olha, vou dar 1 milhão de euros ao IPO do Porto. E para a investigação, tome lá e contrata, estamos proibidos neste momento. Isto é anacrónico, isto é trágico para o país, é esta a discriminação que nós queremos. Okay?
Muito obrigada pelos vossos contributos e por terem partilhado connosco a vossa opinião. Nós pedíamos que pudessem disponibilizar essa informação que aqui nos apresentaram, nos irá ajudar bastante. E mais uma vez agradecer a vossa presença e referir, se houver mais algum documento, mais alguma questão que nos queiram transmitir, estejam... Nós estamos... Sem problema nenhum. Nós estamos naturalmente disponíveis para tudo aquilo que nos quiserem transmitir, mais alguma opinião, nós agradecemos desde já. Muito obrigada.